Quem gosta de frio aí? Ah, você também? Andando de moto ainda? Gostei só ontem. Hoje já achei que tá bom. Tá tudo certo. Glória a Deus, queridos. Vamos orar então? Iniciar essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós somos agradecidos por esse tempo tão maravilhoso em tua presença, pelas vidas que estão aqui, Senhor meu Deus, que se dispuseram a sair dos seus lares para estar aqui, entregando adoração e honras ao teu santo nome. Eu peço, meu Deus, um mover especial sobre a vida delas, meu Deus, para que haja assim um liberar poderoso dos céus, abrindo portas e trazendo renovo, cura, Senhor meu Deus, ânimo, esperança, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, Senhor meu Deus, consagrando essa palavra a Ti, declarando, Senhor meu Deus, a minha rendição ao Senhor, pedindo sim, Espírito de Deus, me usa com poder, com autoridade, com intrepidez aqui, para a glória do Teu santo nome. Eu pouco posso ser útil, meu Deus, se o Senhor não estiver aqui. Portanto, meu Deus, eu abro mão de mim mesmo para que somente, somente a tua presença, o teu Santo Espírito possa fluir em nome de Jesus Cristo. Que eu não te atrapalhe, mas que eu seja aqui a tua boca para a glória do teu Santo Nome. Unja essa pregação, Senhor meu Deus, e abençoa a vida dos nossos irmãos aqui em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e consagramos a ti esse tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra aí comigo o livro de Salmos, número 42. Salmos 42, verso 1, diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofreram agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Pergunto-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus, queridos. Nós temos vivido tempos de dores. Essa é a talvez a palavra mais certa: tempos de dor, tempos esquisitos, tempos de calamidade, tempos de incertezas, queridos. Talvez a gente aqui, no aconchego da nossa igreja, do nosso lar, a gente não tenha talvez a dimensão dos desafios que tem surgido nesses últimos dias. Nós temos acompanhado aí tudo aquilo que tem acontecido no sul do nosso país. Algo devastador, algo nunca visto antes. E não só lá, quando a gente para olhar um pouco o que está acontecendo ao redor do mundo, nós temos visto exatamente a terra gemendo e gritando, dando vários e vários sinais, muitos lugares passando por seca, outros passando por grandes inundações. A China, inclusive, está vivenciando isso também. Recentemente nós tivemos ali na Arábia uma tempestade gigantesca que acabou inundando ali totalmente tudo, né? E numa outra ocasião, recentemente também, chovendo no deserto de tal maneira que camelos estavam sendo arrastados pelas águas. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo um tanto quanto esquisito, obviamente, igreja. Eu não vou falar disso hoje, mas tudo isso tem a ver com a volta de Jesus também. São os sinais que a Bíblia nos mostra que iria acontecer, está acontecendo, e as profecias vão se cumprir. Mas o que eu quero trazer nessa noite é justamente para que a gente passe a avaliar um pouco, porque diferente do que talvez a gente costuma ouvir por aí, de que você sempre vai estar feliz, de que você é mais do que vencedor em todas as coisas, todo texto fora do contexto, nós podemos perceber, querido, que na verdade há situações e momentos na vida que serão difíceis mesmo, que serão complicados, que serão desafiadores, tudo bem? Talvez hoje você não esteja vivendo esse desafio máximo, mas com certeza já passou por alguns desafios, por alguns derramamentos aí de lágrimas e talvez de alguns questionamentos também. Porque, queridos, quando está tudo bem, a verdade é que nós estamos vivendo bem. Mas quando a coisa começa a apertar, nós começamos a questionar, nós começamos a duvidar, nós começamos a colocar em xeque tudo aquilo que a gente já recebeu da parte de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos combater hoje, porque são tempos difíceis, são tempos de dores, e a tendência é que, conforme vai passando o tempo, mais situações desafiadoras e tristes aconteçam também. E nós precisamos, de alguma forma, estar precavido em relação a tudo isso. Por isso, nós precisamos trabalhar exaustivamente em cima da palavra de Deus para que haja um fortalecimento em nossas vidas. Amém? Para que a fé ela seja aumentada a cada dia da nossa vida. Porque chegarão dias que talvez a gente não consiga suportar as dores que virão. E aí como que vai ser, querido? Nós não temos para onde correr, nós não temos para onde fugir. O que nós precisamos é permanecer no Senhor. Fala, permanecer. Querido, se nós não aprendermos isso, nós vamos falhar na nossa missão. A perseverança ela é algo que precisa ser real no nosso dia a dia. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós estamos lendo aqui Salmos 42. O escritor aqui de Salmo, ele estava vivendo um tempo extremamente desafiador, difícil. Na verdade, ele estava vivendo um tempo de exílio. Ele estava fora ali do seu arraial, daquilo que era o de costume dele. Quando nós falamos de exílio, talvez nós também não consigamos imaginar o que seja um exílio. Mas o exílio nada mais é do que você ser expulso da tua terra natal. Imagina você ser expulso da tua casa e ser levado para um lugar que você não conhece e ali você ser feito escravo. Isso é exílio, querido. É algo devastador demais para a vida de qualquer pessoa. E era exatamente isso que o salmista estava vivendo. O salmista ele está aqui justamente apontando todas essas coisas. Ele estava vivendo, ele estava no momento onde ele estava se sentindo ruim. Mas apesar de tudo isso, o salmista conta logo de cara aqui que ele desejava por Deus, que ele queria mais a presença de Deus. Verso 1, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia, deseja por ti, ó Deus. Esse é a grande diferença entre aquele que persevera e aquele que não persevera. Porque apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das dores, ele continua desejando a presença de Deus, querido. Enquanto que muitas pessoas que não vivem a perseverança, no momento do desafio, ela sequer lembra de Deus. Mas ela culpa a Deus por todas as coisas que está vivendo. Como se Deus nunca tivesse falado que não iria ter aflição. Vai ter, querido, vai ter dor, vai ter lágrima, vai ter sofrimento, vai ter dias de angústia, vai, querido. Mas isso não pode abalar a nossa fé. Tudo bem, querido? O salmista estava falando que ele ansiava pela presença de Deus. E que ele estava vivendo ali um momento de profunda dor. Fala profunda dor. Profunda angústia. Tristeza. Ele se sentia sozinho. Era essa as coisas que o salmista estava colocando aqui, querido. Era exatamente isso que ele estava apontando. Porque nós lemos aqui, nós vemos justamente ele falar a respeito do quê? De lágrimas, de sofrimento, de alma abatida, perturbada, querido. Ou seja, não é uma pessoa que estava nos seus melhores dias. Pelo contrário, ele estava vivendo o pior daquilo que ele poderia imaginar. Ele se lamentava, a sua alma se lamentava, ela estava profundamente abatida, queridos. Nós lemos aqui, ele repete isso várias e várias vezes, porque essa era a condição da alma dele. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós precisamos aqui entender algo da parte de Deus, porque como homens e mulheres de Deus, às vezes a gente tem aquela questão de achar que nós precisamos aguentar tudo. Que a gente não precisa expor as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Que a gente não pode mostrar que está abatido, doído, chorando. Querido, isso é uma grande mentira. Na verdade, isso, querido, quando nós tomamos essa atitude, nós estamos justamente sendo hipócritas com a gente mesmo. É claro, querido, você não vai tratar isso como o coitadinho da história, porque aí você se faz de vítima. E Deus não quer isso também. Mas nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Então vamos entender algo aqui, queridos. Aqui nós estamos vendo que a alma desse salmista estava abatida, amargurada. Estava se lamentando. Ele estava chorando. O que é a alma, querido? Nada mais é do que os nossos próprios sentimentos. Quando você tem os seus cinco sentidos, por exemplo, isso faz parte da tua alma. É aquilo que te move. Tudo bem? Querido, e é natural que num momento de dor, de situações adversas, você se lamente, você chore. Agora, se lamentar, chorar, não quer dizer que você está praguejando, amaldiçoando, tá? Que são coisas diferentes. Tem gente que usa da situação justamente para falar mal, para condenar, para apontar, para querer tirar satisfação, e não é isso. Mas eu demonstrar que eu estou triste não significa que Deus não esteja comigo. Significa que eu estou passando por uma situação, mas que apesar dessa situação, eu vou permanecer e eu anseio e desejo pela presença de Deus na minha vida. Queridos, há pouco tempo atrás eu perdi meu pai, eu passei por um tempo difícil, de dor, de choro. E não é porque eu passei por isso que eu estava sem Deus, sem a presença de Deus. Era apenas a minha alma, tudo bem, queridos? Faz parte. Num momento, numa dificuldade na vida, quando você toma um revés, algo, e a tua alma ali, ela aflora, tudo bem, querido. É natural, muitas vezes, a gente chorar, a gente sofrer, a gente colocar isso para fora e faz bem. O duro é quando a gente guarda e a gente vira uma bomba relógio e de repente explode. E quando explode, aí vai caco para todo lado, você não consegue juntar mais. Então é bom, querido, que por vezes nós, de fato, a gente passa a abrir o nosso coração como o salmista fez aqui, e começa a falar que ele estava passando por uma situação complicada. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, fala no verso 3. Verso 4, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Olha só, querido. Verso 5, por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ou seja, querido, são situações que vão surgir, vão acontecer. Mas a realidade, querido, é que essa não é o estilo de vida que o salmista tinha. Era uma situação isolada, temporária, que ele estava vivendo e ele sabia disso. Tanto que ele passa a dar ordem na sua alma para mudar aquele estado. Então você, num determinado dia, passar por essa situação, ok, querido. Mas você também precisa aprender a combater aquilo, para que isso não vire algo pior lá na frente. Uma coisa é você ter essa válvula de escape e acontecer esse momento de dor, de sofrimento, de choro, algo parecido assim, ok, querido. Mas o que você não pode é usar disso para o resto da tua vida, como tem acontecido com muitas pessoas hoje. Então nós precisamos aqui discernir também aquilo que está acontecendo. Até onde, de fato, eu estou vivendo esse processo e até onde minha alma quer que continue nesse processo. Porque talvez seja cômodo você simplesmente se tornar a vítima da situação e ficar lá recebendo bajulações de todos os lados, querido. Deus não deseja isso. Mas Ele não quer que você esconda o que está passando na tua alma. Tudo bem? Então há tempos de dor, sim, como nós temos vivenciado, querido. Mas a realidade não é para ser essa no decorrer da vida. Tudo bem? Era um momento, era uma fase que ele estava passando. E o que pode também, querido, nos levar a viver esse tempo de tristeza, de choro, de solidão, sei lá, dá o nome aí que você quiser, de perturbação, de angústia, tantas coisas. Nós vemos aqui algumas situações importantes que acaba nos ensinando a respeito de algo. E eu quero falar isso para vocês hoje. Como que a gente consegue identificar esse processo na nossa vida? Por diversas vezes, querido. Olha só o que aconteceu aqui. A primeira coisa, lá no verso 6, fala assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, ao irmão e no monte Mizar. O que nós presenciamos aqui nesses versículos é, primeiro, houve um afastamento da casa do Senhor. Porque ele foi tirado. Lembra que ele estava no exílio? Ele foi arrancado de um lugar e transportado para um outro lugar. Era um tempo ruim. Era um tempo esquisito. E pelo fato dele estar longe de tudo isso, ele acabou justamente se esfriando. Ele acaba justamente passando por um tempo onde ele não tem aquele calor humano, a celebração, a festa, igual ele fala aqui. Lembro-me de quando nós nos juntávamos e celebrávamos com alegria. Querida, justamente isso. Então, o fato de você estar aqui na casa de Deus, isso significa que você está dando ordem à tua alma também para não aceitar simplesmente as dores que estão sendo impostas pelo mundo afora. Mas hoje você está aqui recebendo da parte de Deus esse ânimo, essa alegria. Então, o nosso afastamento da casa de Deus nos leva, querido, a viver essa condição de abatimento e tristeza. Porque não sentimos, a gente se sente fraco, isolado, desanimado, sozinho, abandonado. Olha só o perigo disso, e tem gente achando que é normal não ir à casa de Deus. O não ir à casa de Deus já está demonstrando justamente o quê? Esse isolamento espiritual que você está proporcionando para você. Mas diferente do salmista, que ele foi levado para fora à força, nós por diversas e diversas vezes estamos nos distanciando da casa de Deus, sabe por quê? Por sem vergonhice nossa. Uma coisa é se entrasse aqui alguém, nos capturasse e levasse para outro lugar e a gente não pudesse estar mais juntos como igreja, como aqui nós estamos agora. Outra coisa é você, por livre e espontânea vontade, querido, falar: não, eu não quero mais ir na casa de Deus. Hoje não. Hoje eu vou ficar em casa, hoje eu quero curtir minha bad, hoje eu quero ficar sozinho mesmo. Só que aí você fica um dia, fica dois, fica três, um mês, um ano. E aí fica amargurado, se sente sozinho. E depois vai querer pôr a culpa em Deus. Pôr a culpa na igreja. E não é assim que funciona, querido. Esse é um processo difícil, mas que nós precisamos amadurecer. Se no tempo de dor, ou no tempo da alegria, da abundância ou da escassez, querido, independente do tempo, se você se afasta da casa de Deus, você está com uma tendência justamente de cada vez mais estar entristecido, isolado, perturbado, não se sentindo amado, querido por ninguém, porque é isso que Satanás ele vai pôr na tua cabeça. O salmista ele estava vivendo isso por uma obrigação daquele momento e não por uma opção dele. Então cuidado, querido. Cuidado quando você tem a oportunidade de estar na presença, na casa de Deus, mas por opção você fala que não vai. Você não percebe, mas o esfriamento está chegando. A tristeza está chegando. E aí quando explode, já são cacos que você não consegue juntar mais. Porque é esse o papel do diabo na nossa vida. É isolar da casa de Deus, é te afastar. Então entenda isso com muito amor. Tudo bem, queridos? Em nome de Jesus. Uma outra situação perigosa também que nos leva a viver essa angústia, essa dor, querido. De uma forma espiritual nós estamos falando aqui, porque existem as dores do nosso dia a dia, tudo bem, queridos? Mas nós estamos aprendendo aqui que nós vamos dar ordem à nossa alma e não vamos mais aceitar isso. E nós vamos viver por fé. Mas há questões espirituais aqui importantíssimas, querido. No verso 4 fala assim, ó: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passeava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que nós percebemos aqui, queridos? A tal da nostalgia, você já viveu isso? Quem já viveu a nostalgia aí? Quem já viveu do passado em algum momento? É incrível, querido, porque a gente acha que sempre o passado foi mais legal do que o nosso presente, não é? Não é assim? Isso é ingratidão também, tá? Fique claro. Mas quem falou pra você que a tua vida hoje é pior do que era lá atrás? Eu vou te dar uma ideia aqui, querido, de quem coloca e buzina isso na nossa cabeça. Quem faz isso e coloca esse tipo de coisa na nossa cabeça se chama, começa com C, e não é Cristo, é capeta, tá? É o diabo. Porque por mais que você tenha vivido coisas boas lá atrás, querido, o que você vive hoje em Deus é muito maior. Que aliás, querido, lá atrás você estava muito mais longe da presença de Deus. Não é verdade? Só que a tal da nostalgia é igual quando começa a quicar aqueles reels da década de 80, de 1980, os jogos, não sei o quê. Aí tá lá, ó, se você conhece tudo isso daí é porque você já tem mais de 12 anos. Eu falo, meu, eu tenho mais de 12 anos. Porque eu joguei todas essas coisas. Tive chuteira da... Que chute? Chuteira, ó. Que chute! Dava um chulé lascado. Não dava? E, cara, era fantástico. Mas hoje a gente está muito melhor. Tudo bem? Hoje a gente tem muito mais coisas para fazer. Só que a nostalgia, ela estraga a nossa vida espiritual. Porque a nostalgia faz a gente viver amarrado, preso em situações lá atrás, sendo que a gente poderia estar vivendo algo muito mais espetacular hoje. Mas porque nós estamos presos lá atrás, há um impedimento espiritual de avançarmos e crescermos e vivermos coisas ainda muito mais espetaculares. Então nós precisamos quebrar, romper com essa tal da nostalgia, querido. Eu sei que é bom trazer a memória, lembrar. A Bíblia fala para trazer a memória aquilo que dá esperança. Ok, querido, mas não perverta a palavra de Deus, querido. Tudo bem? Amém? Uma coisa é você se lembrar. Pô, o que aconteceu foi legal. Pô, o trabalho que eu tinha era legal. Pô, a faculdade que eu fiz era bacana. Pô, isso que aconteceu foi legal. Mas Deus tem algo muito melhor agora, querido. Mas se você ficar amarrado, preso, lá atrás, só pensando, ah, mas antes, quando a célula lá era XYZ, era melhor. Cara, se converte. Deus tem muito mais para derramar na tua vida hoje. Tudo bem, queridos? A gente precisa sair dessa meninice espiritual, porque isso nos leva a se afastar de Deus, querido. Isso nos leva a viver angustiado, com a alma amargurada, querido. Triste, desanimados, decepcionados. Porque a gente cria uma falsa expectativa. E na verdade você está se sabotando e não percebeu nisso. Olha o coach Rubens aqui falando agora. Elimine a autossabotagem da tua vida em nome de Jesus, né? Você é muito melhor que isso, querido. Deus tem muito mais para você. Tudo bem? Então a nostalgia, ah, legal, recordar, lembrar, lembranças, querido, ok, tá tudo certo. Mas você não pode querer que a sua vida esteja estacionada lá. Querido, se você quiser viver estacionado em 1980, você tem que continuar andando de Fusca, de Fiat 147, de Del Rey, de Belina. O que mais? Fala mais um boa. Brasília. Corcel 2. Olha aí. E você quer? Não, você quer andar no carrinho com ar-condicionado hoje. Então melhorou, não melhorou? Sai da nostalgia, pô. Foi legal, querido. Foi legal, foi bacana. Aquilo te trouxe experiências que te avançaram para um outro nível. E você chegou nesse outro nível agora. Agora você vai passar por outras experiências que vai te empurrar para outros níveis maiores ainda. Agora ficar lá atrás não vai adiantar nada. Você só vai choramingar, só vai ficar, ai, minha alma está abatida, eu estou amargurado, ai, que fulano, porque antigamente, e não sei o quê. Oh, queridos. É hora de crescer. Porque esse tipo de dor vai te levar a morrer espiritualmente. Então deixe o passado lá para trás, querido. E faça o que tem que fazer hoje. São coisas que nós identificamos, porque eram coisas que o salmista tinha falta. Mas volta a dizer, querido. Ele só não estava vivendo algo aqui porque ele foi obrigado ao exílio. Você não. Você aí tem liberdade, querido. É você que faz as suas escolhas. Se você não tivesse a liberdade, como o salmista tivesse aqui, talvez preso não sei quanto tempo aí, talvez se eu pensasse, olha lá atrás era legal, olha, quando... pastor reclamava do som lá, era legal, né? Você ia começar a trazer as mesmas coisas, e tudo bem, mas você não está nessa condição, querido. A sua condição é de receber algo novo, é de avançar, é de crescer, é de amadurecer. É de estar preparado para os tempos de dores que estão chegando, é para auxiliar aqueles que ainda não têm estrutura para suportar a dor, querido. É para isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos sendo preparados, forjados para auxiliar aqueles que não conseguem suportar a dor, o processo. É através da tua vida, é através da tua fé, é através da sua experiência, das experiências que você passou com Deus, querido, que você vai fortalecer a vida daqueles que ainda são bebês na fé, como você foi lá atrás também, querido. E teve pessoas na sua frente que te impulsionou, que te empurrou, que te ensinou, que estendeu a mão. Esse é o nosso papel hoje, querido. Não é de ficar lá na nostalgia. Não é de achar que era lá era melhor. Se era melhor, você deveria ter ficado lá, então. Não é verdade? Mas não. Então preste atenção naquilo que muitas vezes vem e bate no coração. Romanos 6,4 fala assim: Deus nos chamou para termos novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Fala eu, fala teu nome. Ô nome bonito, hein? Fala eu, Rubens. Preciso andar em novidade de vida. Não é amarrado no passado. Tudo bem? É isso. Não é na nostalgia não, queridos. Precisamos mudar alguns conceitos aqui. Exercer melhor a nossa fé. Tudo bem? Porque Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele deixou aqui um manual lindo para nós. Nós só precisamos agora ler esse manual e colocar ele em prática em nossa vida. Amém? Uma outra situação que eu já falei aqui, querido. Mas é ficar dando muita voz para a nossa alma. Muito ouvido para a nossa alma. A alma, ela grita, ela esperneia, ela reclama, ela se sente injustiçada, amargurada, ela se sente sozinha. A alma por si só é ingrata, querido. É ingrata. Porque ela só quer massagenzinha. Ela só quer coisas agradáveis. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está cercando a nossa alma. Nós não podemos deixar que os nossos sentimentos conduzam a nossa vida. O sentimento é bom, ele é legal, tal, mas você não pode permitir que ele tenha domínio sobre a tua vida espiritual, querido. Uma coisa é um dia você não estar num bom dia, num dia bacana, num dia legal. Outra coisa é você se permitir ser dominado pela alma todos os dias. E aí hoje você está amargurado, e amanhã você está chorando, e amanhã você está triste, e depois você entra em depressão, e aí você não quer ver mais ninguém, e aí nada presta, nenhuma igreja é boa, e é isso. E a gente começa numa bagunça no nosso interior sem fim. E tudo isso por quê? Porque nós ficamos dando ouvidos para a nossa alma, querido. E a alma, ela nos engana. Ela engana, querido. O salmista aqui, ele nos ensina algo lindo, porque ele questiona a alma dele. Por que você está assim tão abatida? É o que nós devemos fazer também, queridos. Questionar a nossa alma e não permitir que ela tenha domínio sobre a nossa vida. Porque o salmista sabia quem era Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele deixa isso aqui bem claro, querido. Mas a alma, ela tenta apurrinhar e te colocar para baixo. E ainda fala abismo, chama abismo. É isso a alma, querido. É um buraco sendo aberto atrás do outro. Porque agora não está legal, agora não está bom, que o serviço está isso, que a casa está aquilo, que os filhos não sei o quê, aí os cachorros, aí os vizinhos, aí o carro, aí as finanças, aí... Meu, a gente começa a entrar numa ladeira sem fim. Porque a alma proporciona isso. Ela nos engana, querido. E ele dá ordem, querido, para a alma dele. Verso 5, vamos ler lá. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E aí ele dá a ordem. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Isso é trazer a memória, tudo bem? Esse é o lado bom de trazer a memória. Quem é o teu Deus? O Deus que você serve. O Deus que você tem crido. As experiências que você teve com Ele. Traga isso de uma forma vívida para a tua vida. Você precisa se lembrar dessas coisas. No verso 11, ele também fala: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E aí vem a ordem de novo. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista está declarando aqui para a sua alma que ele iria esperar, aguardar no Senhor, que iria louvar, que Ele era o auxílio dele, o seu Deus. Ele está trocando uma ideia com ele mesmo. Você já conversou com seus botões? Ou é muito velho falar isso? Hã? Vocês entendem? Vocês não entendem? Já conversou com você mesmo? Tipo, você está pensando com você. Meu, se fizesse, a cabeça tá a mil. Se fizesse isso, não sei o que, isso é falar com os botões. O que o salmista está falando, fazendo é justamente isso. Ele está trocando uma ideia com ele. Ele estava doendo, estava perturbado, estava angustiado. Mas ele fala: meu, peraí, não é o sentimento aqui, é a razão. Prestar um culto racional a Deus, é razão. Racional, raciocínio, inteligência, peraí. É um momento difícil, é uma situação complicada, está tendo dor. Mas entendam uma coisa, o meu Deus continua sendo o meu Deus. Ele continua sendo o meu refúgio. Ele continua sendo a minha válvula de escape. Ele continua sendo o meu socorro na angústia. Preste atenção, minha alma. Eu sei que está doendo aí, mas lembre-se de uma coisa, Ele continua sendo Deus, Ele é o meu Deus e eu vou louvar Ele. Porque a tua alma não vai querer, a tua carne não vai querer, você não vai querer orar. Mas o salmista está falando, eu vou louvar esse Deus. Alma, você vai ficar quietinha, porque eu vou louvar a Deus. Está doendo, está sofrendo, está angustiado, está ruim, está esquisito. Pois é, mas ainda assim eu vou continuar louvando a Deus, porque eu sei quem é o meu Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. É nele que eu confio, é nele que eu vou permanecer. E essa é a atitude que muitas vezes tem faltado nas nossas vidas. De dar a ordem certa para a nossa alma, querido. Não é para dar o braço a torcer para ela. Mas é para você colocar o sentimento no lugar certo. Porque sentimento dá e passa. Uma hora você está com raiva, outra hora você não está mais. Uma hora você briga, outra hora você quer paz. Não é isso, é sentimento, querido. Sentimento ele dá e passa, ele vai acabar, querido. Então não permita que o sentimento domine sobre a tua vida espiritual. Não, querido. Você precisa agir um pouquinho mais com razão, um pouquinho mais com raciocínio sobre as coisas. Pois é, tá difícil mesmo. Mas não vai ser sempre assim. E eu vou continuar adorando a Deus. E eu vou continuar louvando a Deus. E eu vou continuar levantando um altar de adoração a Deus. Ah, pastor, mas meu marido é um traste dentro de casa. Pois é, adore dentro de casa, querido. Querida, né? Adore dentro de casa. Chame a presença de Deus. Fala para tua alma ficar quietinha. E vice-versa. Porque é assim que as coisas vão acontecer e nós vamos avançar, queridos. Em Cristo Jesus. Então lembre-se de quem você é em Deus, querido. Primeiro, você é filho. Fala, eu sou filho. Querido, você tem tudo que o Pai tem. É teu, é herança. Tudo, querido. Eu lembro, querido, que nos meus perrengues, sabe o que acontecia? Por diversas vezes eu chegava para o meu pai e falava, pai, meu pai natural. Chicote estralou para o meu lado, estou precisando de uma ajuda aí no negócio. Aí ele me dava um sermão, hoje eu sinto falta de sermão, olha aí. Mas ele dava um sermão e tudo que ele falava estava certo, porque o erro foi meu, entendeu? Mas eu tinha com quem me abrir, e o que eu faço hoje é com Deus, querido, e está tudo certo. E é exatamente isso que nós precisamos entender, nós somos filhos. Filho não pode ter medo de falar com o pai. O pai às vezes vai dar uma chacoalhada. Vai dar um chega para lá, mas ele jamais vai te deixar na mão, querido. Você precisa se lembrar que através de Cristo você é mais do que vencedor nele, querido. Em todas as coisas, inclusive na dor, na angústia, na tribulação. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós só temos que nos apropriar dela. Você precisa se lembrar que você é um embaixador de Cristo Jesus sobre essa terra. Embaixador, você representa Jesus, querido. É tipo um FBI da vida. Você não tem. Você entra em qualquer lugar, querido. É autoridade máxima. Acabou, querido. Você é embaixador. Você representa o céu. Jesus. Você é abençoado. Em Cristo nós somos alegres. Em Cristo nós não somos abandonados. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra nos garante que Ele vai estar conosco todos os dias. Isso é fé. Então lembra da palavra de Deus e lembra a tua alma quando você se sentir sozinho. Você fala, você pode achar que está sozinho, mas eu não estou sozinho não. Porque a palavra de Deus fala que Jesus estaria comigo todos os dias. Ele está aqui hoje também. Ensine a tua alma, querido. Ensine os seus sentimentos. Porque é isso que tem faltado na igreja. Nesses tempos. Para finalizar. Hoje tem ceia. Olha, eu tô até cedo demais. Não vou voltar a palavra. Tá cedo, né, Rodolfo? Tá muito cedo. Esse não é o Rubens. Espera aí. Quem tá disposto aí? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Piadinha de tiozinho lá que eu ouvi lá na sede um dia, eu achei legal. Falei, um dia eu vou fazer isso também. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você passa por dores, você passa por sofrimento, você vai passar, querido, mas você tem que entender que é apenas um tempinho. Pois é, a gente está atribulado, mas não vamos permitir angústia. A gente está perplexo, mas desânimo não. A gente é perseguido sim, mas a gente não está desamparado. A gente está até abatido, mas destruído não. A gente vai continuar, vamos perseverar, vamos avançar, vamos para frente, vamos fazer o que tiver que ser feito. Vamos continuar pregando, anunciando o evangelho, resgatando vidas, ajudando quem precisa de ajuda. Tudo bem, igreja? É isso que nós precisamos fazer em nome de Jesus. E aí no verso 16 ele fala, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Se renova. Olha a novidade de vida aqui, querido. Por mais que a tua carcaça... Eu vou falar, tem as carcaças meio zoadas aqui, hein? Por mais que a sua carcaça se corrompa, por mais que ela se desgaste, querido, o que nós estamos vendo aqui, que o nosso interior, ele vai viver o renovo. Querido, é isso que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Isso é viver novidade de vida, querido. Porque eu posso falar, querido, hoje no meu, com os meus 7 anos, 47 anos, eu estou muito melhor que quando eu tinha 27. Eu estou muito melhor, querido. Estou até mais leve. Não parece, mas é. Estou muito melhor. Melhor espiritualmente. Estou melhor em tudo, querido. Mas porque eu sou bom? Não, porque eu tenho dado ordens à minha alma. Eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Eu tenho colocado isso em prática. Hoje a minha comunhão com Deus é melhor do que era há 20 anos atrás, queridos. Tô ficando velho mesmo. 20 anos. Eu já tenho mais que isso de conversão. E me converti já faz um bocadinho. E tive altos e baixos, querido. Mas estamos perseverando. Por quê? Porque a gente entendeu a palavra de Deus, querido. Se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Excelente. Estão aqui comigo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então é tempo de dor, querido? Pode até ser. É impossível, querido, eu não sei você, eu abro às vezes meu Instagram, eu não sou de ficar, às vezes eu posto um negocinho, olho, dou uma clicada, eu mando mais reels pra galera, porque eu gosto da risada, né? Mas aí eu abro meu Instagram, eu começo a ver as coisas que estão acontecendo, eu choro, querido. Eu falo, meu Deus, é uma vida. É uma vida. A dor vem, mas não é ela que tem que ter domínio na minha vida. Sabe o que eu faço com a dor, querido? Ela só é a peça que vai me impulsionar a buscar algo diferente, a fazer algo diferente. A ser diferente. Um dos momentos mais treta, que foi da época do meu pai que estava doente. E, querido, foi uma fase difícil para mim. Apesar de uma galera achar que não, mas foi. Foi difícil. Sabe por quê, queridos? Principalmente no finalzinho, meu pai não estava mais andando. E ele mora num prédio que é só escada. E ele tinha que ir para o médico. Tinha que fazer exames, tinha que fazer isso. E, meu, eu acordava todo dia cedo. Cedo. Fazia o que eu faço normal. Levo meus filhos para a escola. O Heitor, né? Trabalho. Mas dava 10 horas da manhã, eu tinha que sair lá de Alphaville. Voltar aqui para o Jaçanã, que meu pai morava ali, para ajudar a descer a escada, porque ele não andava mais. Minha mãe vai aguentar? Claro que não, e eu nem ia deixar ela fazer isso. Aí eu ia, descia ele, aí meu cunhado levava, quando meu cunhado estava lá no hospital, eu voltava pro trabalho. Olha o rolê. E aí, passou no médico, ele já mandava mensagem, já deu certo, estamos saindo. Isso quando eu não ia com ele no médico. Pegava minha moto e voltava, isso num dia só. Chegava lá, catava o meu pai, transportava ele lá pro andar dele, acomodava ele, aproveitava, tomava um cafezinho da mamãe e voltava pro trabalho. E foi dias e dias assim, não acha que foi fácil. Me lembro um dia de culto, eu tava aqui pregando, eu tava fazendo o apelo, minha mãe ligou. No meio do apelo, era meu pai passando mal em casa. Então não pense você, querido, é dor, é choro, é sofrimento. Mas eu fazia de tudo isso um dunamis na minha vida. Uma dinamite, algo explosivo que me impulsionava mais. Eu lembro que o meu pastor chegou para mim e falou: Ruba, não sei como é que você tá firme ainda não. Porque eu no teu lugar já tinha largado tudo e ia viver um ano fora. Falei, pô pastor, eu não tenho nem bala na agulha para fazer isso. Talvez, né? Ele falou, não cara, você tá no hospital, tá isso aqui, não deixou de pregar um dia, de fazer as coisas que tem que fazer, tá tudo aí correndo. Cara, meu, é inacreditável. Mas por quê? Porque eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus a qual eu sirvo, querido. Eu não tenho nada nesse mundo aqui. Eu só tenho a Deus, querido. E eu vou fazer o meu melhor para Ele. E cada oportunidade era a oportunidade de falar de Deus, de apresentar a Deus, de ministrar a Deus, de fazer a diferença onde eu estava. E foi algo maluco, querido. Insano demais. Mas eu vi a graça de Deus e eu glorifico a Deus por ter permitido passar esses processos. E de ver, de fato, o cuidado de Deus na minha vida. Mas eu poderia simplesmente abandonar tudo e falar, não, eu tenho o direito de fazer isso. E eu tinha mesmo, querido. Mas como que eu iria estar espiritualmente falando? Porque eu estaria longe da casa de Deus, me afastando cada vez mais. Eu estaria dando razão para minha alma, para o meu sentimento. E eu estaria talvez preso ali na nostalgia de coisas que aconteceu lá no passado e que não tinha B.O., não tinha problema nenhum, né? Mas quando a gente entende a palavra de Deus, tudo é motivo para exaltar a Deus, querido. E é isso que nós precisamos aprender como igreja, como homens e mulheres de Deus. Não é permitir você se destruir por uma situação, porque o que nós lemos aqui é justamente o contrário, não é isso? Cadê? Versículo aqui. Abatidos, mas não destruídos. Tinha dia de abatimento, com toda certeza, querido. Com toda certeza. Mas eu via a graça de Deus. E eu sabia que aquilo iria produzir peso de glória. E é isso que nós precisamos vivenciar cada dia da nossa vida. Entender quem nós somos em Deus e saber quem é Deus para nós, querido. Ele é tudo, Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas. Ele fez isso, está valendo. Se Ele não fez, vai valer o que Ele fez, tudo bem. Se Ele abriu a porta, amém. Se Ele fechou, está amém também, querido. Nós precisamos começar a entender isso. Ao invés de ficar dando vazão para a nossa alma, ficar dando ouvidos para os nossos sentimentos, querido, porque Ele é traiçoeiro, Ele é enganoso, Ele é mentiroso, Ele infla demais as coisas. Ele torna as coisas uma amplitude muito maior do que ela é mesmo. Então aprenda, querido, a vivenciar aquilo que é a vontade de Deus. Haverá dias de dores, dias de choro, dias de sofrimento, vai. Mas isso não vai fazer parte, não vai ter domínio sobre mim. É apenas um momento, é uma leve e momentânea tribulação. E enquanto ela estiver ali, ela vai produzir peso de glória sobre a minha vida. É colocar a palavra de Deus em prática, querido. É usar daquilo para você falar mais de Deus, pregar mais a respeito de Deus, querido. Em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes a gente toma umas invertidas por aí fora, umas rasteiras, pessoa querendo te denegrir, traindo, um monte de coisa. Sabe o que eu falo? Quer saber? Eu vou pregar Jesus, eu vou anunciar Jesus, eu vou colocar esse capeta para correr. Porque ele acha que vai me atingir. Não, eu vou fazer mais a vontade de Deus, eu vou amar mais, eu vou abraçar mais, eu vou fazer diferente do que ele quer que eu faça. Meu sentimento não pode ter domínio em mim não, querido. O que eu tenho que fazer é a vontade de Deus, querido. E o que é a vontade de Deus? Pregar a tempo e a fora de tempo, querido. Levar a palavra a toda criatura. Eu preciso fazer isso, querido. Sabe, quando eu não estou anunciando a palavra, quando eu não estou testemunhando, eu me sinto como um peixe fora d'água. Tem alguma coisa errada. Eu nem gosto, às vezes a gente tira um tempo de descanso, não sei o quê. E tal. Eu nem gosto de ficar longe da igreja. Eu venho, eu fico ali no fundo só caçando. Eu quero estar participando, querido. Eu não me vejo longe disso. E eu não quero também. Porque eu sei quem é meu Deus. Eu quero servir, eu quero amparar, eu quero estar ajudando, auxiliando, falando, anunciando. Seja aqui, seja no trabalho, onde eu estiver, querido. Eu quero ser motivos de glória, amém? Eu quero poder, querido, exalar o perfume de Cristo. Mesmo num tempo de dor, de angústia. E eu lembro que nesse tempo de dor, de angústia que eu sofri em relação ao meu pai, eu sentei com o meu chefe e falei: chefe, o negócio é o seguinte. O negócio está assim, assim, assim. Então você vai me ver. Eu não dei nem opção. Olha como eu sou folgado. Você vai me ver saindo e voltando da empresa várias vezes durante o dia. E é porque eu estou indo ajudar meu pai. E ele virou para mim e falou: é isso aí, Rubão. É isso, cuida da família. É isso aí que tem que fazer mesmo. Vai para cima. Nem precisa voltar, mas eu voltava. Por quê, queridos? É o testemunho. É o peso de glória. É isso que vai contar, querido. Então não se permita que a tua alma domine a tua vida, querido. Mas comece a dar ordens para ela em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, querido. Vamos orar. Talvez sua alma esteja gritando, esteja chorando, esteja angustiada. Tudo isso é lícito. Não é pecado passar por essas situações. O que não pode é permitir que isso seja a direção da tua vida. Você precisa aprender a dar ordens a essa alma. A colocar cada coisa no seu devido lugar. E a primeira coisa que você pode fazer hoje é justamente confiar no teu Salvador. Confiar em Deus. Confiar no Senhor. Como o salmista nos ensinou aqui. Confiança de que Deus continuava sendo o seu Deus. Você pode fazer isso hoje, justamente reconhecendo quem é Deus na tua vida. Jesus, Ele é teu Salvador. Jesus é o teu Senhor. E você precisa colocar um Senhor na tua vida. Você precisa colocar o Senhor sobre a tua alma. E não pode ser o teu sentimento, precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te fazer um convite para você que está aqui nessa noite, ou para você que está ouvindo essa palavra em algum lugar. Não sei aonde, não sei em que país, mas por algum motivo essa palavra chegou até você. Culto racional. E de uma forma racional, você precisa confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor. E em fé, crendo no teu coração, obviamente. Eu convido você a isto, hoje, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. E se assim é o teu desejo, então repita essa oração comigo. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Hoje.
Hoje.
Eu coloco
a minha alma
debaixo do teu senhorio.
Debaixo do teu senhorio.
Eu coloco
toda a minha vida
sujeita a ti.
Sujeita a ti.
E eu confesso, com a minha boca, que Jesus Cristo, é o meu único, suficiente, e exclusivo, Senhor e Salvador.
Senhor e Salvador.
Não existe outro Deus,
não existe outro
Senhor,
a
não ser Jesus Cristo. E é a Ti.
É a Ti
que eu quero viver,
que eu quero viver.
Para Ti,
para Ti.
Que eu vou viver,
que eu vou viver.
Todos os dias da minha vida,
para
a glória do Teu nome.
Amém.
Senhor, eu apresento essas vidas, esses corações diante do Teu altar e eu peço derramar do Teu Santo Espírito. Tua palavra nos diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. E talvez muitos hoje que fizeram essa oração, não esteja sentindo ainda essa alegria, essa força que vem do Senhor, mas tem dado mais atenção para as dores. E o que eu peço hoje, Senhor, invada esses corações com Teu poder. E apesar da dor, que eles possam sentir esta unção de alegria fluindo no coração deles em nome de Jesus. Porque isso somente o Senhor pode trazer. E assim eu peço diante do Teu altar para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Se você está aqui, fez essa oração, você que está aí nos acompanhando, para quem está aqui, procure a Ana no final da igreja. Para você que está aí nos acompanhando online, tem um WhatsApp passando, manda uma mensagem no final do culto, que a gente quer retornar e te apresentar uma célula, te convidar para estar mais próximos aí, em nome de Jesus, tá? Mas se você está aqui, procure a Ana, ela vai estar lá no final da igreja, pegar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez, vamos ficar de pé. Eu quero dar a oportunidade para você dar ordem à tua alma. Para você mostrar que quem manda aí não é o sentimento, mas é Jesus. Que a sua confiança não está no cenário externo que está sendo apresentado, mas a sua confiança está em Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então feche seus olhos e comece a declarar aí em nome de Jesus. Pai, em nome de Cristo, nós estamos nessa noite, Senhor, recebendo esse ensinamento tão precioso. E nós queremos colocar isso em prática, Senhor, agora e todos os dias da nossa vida. Ordenando a nossa alma, Senhor meu Deus, que entenda que quem comanda, quem manda, quem dirige é o Senhor Jesus. Que apesar das dores, nada fugiu do teu controle, que apesar das situações difíceis, desastrosas, as calamidades que acontecem no nosso dia a dia, nada fugiu do teu controle. Por isso nós ordenamos a nossa alma agora que ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ficar aqui dando vazão para aquilo que é carnal, para aquilo que é sentimental, mas nós vamos ouvir aquilo que é a direção e a voz de Deus sobre as nossas vidas. Podemos estar sim num dia entristecidos, mas não é isso que vai conduzir a nossa vida. Quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ainda, Senhor, que a gente esteja por um dia angustiado, Senhor meu Deus, mas nós não vamos perder o nosso ânimo em Ti, meu Pai. Ainda, Senhor meu Deus, que estejamos sendo perseguidos, de forma alguma nós sentiremos o desamparo do Senhor, porque a Tua palavra garante que o Senhor estaria comigo todos os dias. E esses todos os dias estão inclusos os dias ruins, os dias de choro, os dias de alegria também. São todos os dias. E é nisso que nós nos movemos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Não é a calamidade que vai tomar conta, mas é o Senhor. É a Tua vontade, é a Tua glória. É o Teu querer. É isso que vai nos impulsionar a cada dia em nome de Jesus. E assim nós oramos hoje para a glória do Teu santo nome. Adore o Senhor nessa noite, querido. Adore, adore.
Faz meu coração ouvir Tua voz.
Adore, adore. Tua alma talvez não queira adorar, mas dê ordem a ela agora.
Me chama pra perto.
Tua alma por vezes vai falar pra você não orar, mas vai lá e ora. Por vezes a tua alma vai falar pra você não participar do corpo de Cristo. Mas seja sido, participe. Dê ordem à tua alma. Orie, cariandaralaba, chorie.
Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Por mim eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. O que sente por mim eu sei que tudo vai se cumprir. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
Dando ordem à tua alma, entendendo quem é o teu Deus, entendendo que você não está só, que você não está sozinho ou abandonado, mas Jesus, ele continua com você. Dê ordem à tua alma. Não permita que ela tenha domínio sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, hoje noite de ceia e nós vamos justamente nos assentar à mesa. E talvez a tua alma fale exatamente, meu, não sou digno disso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui nessa noite, compreendeu essa palavra e orou e entregou a tua vida e se consertou com o Senhor, então dê uma ordem à tua alma. Porque quem comanda é Jesus Cristo. O único impedimento para você cear é se você não se arrepender, é se você não quiser ter uma vida com o Senhor Jesus, e aí tudo bem, você se retira. Amém? Mas fora isso, querido, não permita que a tua alma pregue peças, em nome de Jesus. Mas pastor, eu nem batizado sou, estou chegando na igreja. Pois é, querido, você só precisa reconhecer Jesus na tua vida. E se assim você o reconhece, a palavra diz para você se assentar à mesa. Amém? E é isso que nós vamos fazer, os diáconos vão servir. Você pode pegar o teu pão, teu cálice, pois nós vamos cear juntos. Todos receberam? Faltou alguém? Levanta a mão, tá? Faltou alguém? Tem mais alguém lá pra cima? Acho que eles tinham que descer, não é? A escadinha caracol não ajuda, né? Amém, glória a Deus. Ninguém é de ferro. Em situações difíceis, vão tirar choro, vai trazer tristeza. Mas você e eu, nós precisamos pegar essa situação e reverter ela em glória. Não é choramingando pelos cantos. Não é simplesmente dando ouvido à tua alma que sempre quer te enganar. Mas é se fortalecendo em Cristo e entregando o teu melhor a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero ler um trecho aqui da Bíblia, 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pegue seu pão, seu cálice, vamos orar. Senhor, nós acabamos de fazer um exame, uma análise da nossa vida. E nos arrependemos dos nossos pecados. E queremos cada dia buscar mais a tua face. Não é mais dando vazão aos sentimentos, mas é fazendo aquilo que é a tua vontade, buscando o direcionamento do céu. Ativando cada vez mais a nossa fé e vivendo, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que crê. Por isso, meu Deus, nós estamos nessa ceia hoje. E assim nós queremos consagrar esses elementos diante do teu altar em nome de Jesus. E que, apesar de tempos de dores, não é a dor que vai definir quem nós somos. Mas, na verdade, é Jesus Cristo de Nazaré quem nos define. E porque é Ele quem nos define, nos definem. Então, hoje nós podemos passar pelos tempos de dores que podem acontecer, sabendo que a solução e a resposta está no Senhor, porque essa é a nossa confiança. E assim nós queremos, meu Pai, cear nessa noite em nome de Jesus. Amém? Comamos o pão. Troca aí com algumas pessoas, hein? Abençoa a vida dele. Que Deus te fortaleça, te anime. Receba a alegria do Senhor. Não é a dor que define, mas é o Espírito Santo que habita em você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Bebamos juntos.
A tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim.
Amém, aplauda Jesus, igreja. Glória a Deus, amém? Mande sua mão bem alta, repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Uma semana linda e amanhã nos vemos aqui, tá?